pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar com dois convidados que são líderes aqui no Labs. Então a gente vai entender com eles como que é o dia a dia e o que que faz um Squad Lead. Então sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês.
Opa, obrigado aí Milene pelo convite. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente para vocês. Meu nome é Leonardo Souza, o pessoal aqui no Labs me conhece como Leozão. Eu trabalho na Fintech, mas especificamente num produto aqui que é o Magalu Pay. Já fazem 2 anos, tô pra completar, na verdade, aqui 2 anos de casa, agora no mês de setembro.
Meu nome é Johan, eu também trabalho aqui no Labs como Squad Lead. Tô quase completando o ano, vamos aí.
Boa, boa, gente. Vamos começar entendendo aí, né, o termo em si. Squad Lead é aquele capitão de esquadrão no CS, eu jogo Dota e tem lá o Squad Lead. É um fazedor de slide? Eu já ouvi falar que Squad Lead também é fazedor de slide. Então eu queria que vocês dessem uma introdução aí, o que que é o termo em si?
Cara, tem mais alguns outros termos também, né? Mexedor de Kanban... Movimentador. Boa. De post-it quando era presencial.
Email, e-mail, responder.
E responder. Tem várias situações dessas. Cara, na prática, a pessoa que tá nesse papel de squad lead tá ali como um gateway mesmo, né? Então, ela vai ajudar o time a entender todo o contexto do produto, fazer a ponte com o PO, fazer a ponte ali com o Tribe, fazer a ponte também, ajudar, interligar ali com o papel de tech lead. Só que, aí um ponto importante, depende muito do contexto do produto, da área, da vertical, posso dizer até mesmo da empresa. Então, é bem diversificado, e por isso que eu falo que é um gateway, que ele vai também se adaptar a esse contexto.
Bacana. Ó, minha visão, respondendo a tua pergunta aí, Milene, um squad lead, ele é um tipo de posição aqui, um tipo de cargo de liderança, né? A gente, no dia a dia aqui, tá lidando com inúmeros pilares aqui, acho que como o Johan bem trouxe aqui, então a gente tá a todo momento ali trabalhando, principalmente com pessoas, né, com as pessoas do time, está cuidando ali da parte, desde a, sei lá, gestão da carreira, né, fazendo acompanhamento dessas pessoas, você tá olhando muito também pros projetos, né, que a empresa precisa tocar aqui, e fazendo pontes aí estratégicas, falando com o time de produto, falando com outras squads, né, que estão aqui dentro da estrutura do Magalu. Resumidamente, eu costumo até dizer que, sei lá, no dia a dia aí, um squad lead, ele tem múltiplos papéis, né? Então, assim, cada dia é um leão por dia ali que você vai matar. É, assim, é uma posição desafiadora, mas também, assim, muito gratificante, né? Você conseguir construir essas pontes todas, eu acho muito bacana.
Bom, gente, é contar pra vocês aqui, né? Atualmente no meu cargo, né? Eu sou dev, só que eu tenho aí atuado como squad lead interino, sabe? Tô aqui pra aprender com vocês aí, que são referências. Ó, gente, pra quem tá ouvindo aí, é tanto o Johan quanto o Léo foram indicações, sabe? Indicações muito positivas. Então, assim, tô aqui pra aprender também, além do pessoal que tá ouvindo. E na minha visão, assim, eu vejo que, principalmente aqui no Labs, né, que a gente tem o papel do PO, eu sinto que a gente fica meio que como facilitador, né? Do relacionamento entre o dev e o PO, digamos assim. Foi bem o que você falou, Johan, que até com o Tribe também, né? A gente facilita essa comunicação. Meio que a gente é o chato também, que fica olhando aí pros prazos, né? Ajuda a resolver, claro, né? A gente tá aqui pra ajudar a resolver também, mas eu acho que a gente faz bem essa mediação, cuidando aí, não só das entregas, né, da performance em si, mas das pessoas também. E aí eu queria puxar uma pergunta aqui pra vocês, que até uma vez surgiu na caixinha do nosso Instagram, tá? Que é o quê? Scrum Master é a mesma coisa que Squad Leader?
Não. Aquelas respostas que não é, não, mas é importante ter o conhecimento que o Scrum Master atua, né? Mas assim, brincadeiras à parte, meu ponto de vista é, se não tiver o conhecimento que uma pessoa que tá num papel de Scrum Master não tiver essa visão, vai ser muito difícil conseguir exercer o papel de Squad Lead, porque praticamente você vai ter que ter a mentalidade de agilidade, você vai ter ali o papel de conduzir as cerimônias. Então acho que muitos dos papéis, quase todos os papéis ali que o Scrum Master acaba assumindo, né, numa rotina ágil, o Squad Lead também tem que assumir. Aí de novo, depende do contexto, mas uma coisa que distingue um pouco do papel do Scrum Master é o ponto que o Léo comentou. A gente também tem a missão ali de influenciar, conduzir a carreira, né, das pessoas. Tem uma missão um pouco mais profunda com o time, de guiar eles no decorrer da missão que a gente tem ali, né? Por isso que a Squad, né, tem uma missão de concluir aquele ciclo com aquelas metas, ao mesmo tempo olhar para a carreira de cada um e fazer esse vínculo. Então, nas experiências que eu já tive como Scrum Master, como eu já atuei como Scrum Master, eu vejo que essa é uma das maiores diferenças. Tem outras, mas aí eu deixo pro Léo.
Eu acho que definitivamente não dá para dizer que um Squad Lead, ele é só um Scrum Master. Acho que essa é uma das facetas. Então, assim, a gente tem um canivete suíço aqui de coisas que a gente precisa meio que tocar no dia a dia, né? Então, já sem querer ser repetitivo, mas falei do tipo, tem as pessoas, tem os projetos e tem essa parte também, acho que eu talvez não tenha citado, né? Que esse lance de você, para cuidar dos projetos, de você atuar ali, né? Usando as ferramentas ágeis. Então, as cerimônias todas, que são bastante comuns ali dentro desse framework, que é o Scrum, a gente acaba meio que no dia a dia adaptando, trazendo isso para a realidade aqui dos times, né? Eu costumo fazer com a minha equipe sempre um trabalho onde eu deixo o time muito à vontade, né? A gente tem uns combinados aqui de como a gente gostaria de atuar, então desde ali, se a gente for pegar bem olhando pro critério que a gente tá falando aqui, né? Que é essa comparação ali do papel ali do Scrum Master, eu costumo trazer pontos que são importantes ali pra gente poder fazer a gestão do projeto, mas dando muita liberdade pra equipe participar na construção disso. Então, assim, esses são pontos que eu vejo que acabam sendo diferentes, sabe? Outros pontos que a gente acaba atacando no dia a dia, não sendo muito by the book, sabe? Tipo de, eu tô seguindo uma cartilha aqui, um framework certinho. Acho que não, a gente aqui experimenta bastante, arrisca bastante, faz coisas diferentes, adapta e aprende muito todo dia.
Bom, você falou aí sobre deixar o time opinar, né? É muito, muito importante a gente ter essa comunicação no time, né? Ter esse ambiente aí colaborativo, acho que facilita demais, porque todo mundo se sente, dá uma sensação de pertencimento, falar, não, eu consigo fazer parte das decisões do time. Eu acho isso super legal. E vai de encontro também de uma coisa que eu vejo que aqui no Labs é muito legal, né? Que o Squad Lead aqui, ele não é o dono do time, né? Ele faz parte do time, né?
Ele é um membro, né?
É, exatamente. Não é o time do Léo ou o time do Johan, ele faz parte do time. Então, isso é muito interessante e muito legal que você falou aí. E aí agora, gente, a gente até fez aquela brincadeira no início, né, do slide do Kanban. Como é que é o dia a dia? O que vocês fazem aí? Quais são as responsabilidades que vocês têm?
Ah, eu faço um monte de coisa aqui. É que nem eu falei, assim, cada dia é um dia de super aprendizado, porque assim, pô, a gente tá fazendo muita coisa e às vezes muita coisa simultaneamente, né? Aqui, para contar um pouquinho para vocês, dentro da fintech aqui, dentro do Magalu Pay, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente constrói aqui produtos, que são produtos nessa linha mais aí financeira e tal, né? Que, querendo ou não, ali tá mexendo no dinheiro das pessoas. Então, assim, a gente tá super preocupado, né? Com tudo que a gente tá desenvolvendo, principalmente também com a sustentação disso, né? Então, o dia, ele varia muito. Então, assim, a gente pode começar um dia aqui, onde, por exemplo, tem uma sequência gigantesca de agendas para tratar de N assuntos, né, de projetos. Às vezes a gente, por exemplo, tem uma coisa que eu faço bastante, a gente tem aqui uma reunião que é um reporte que a gente faz com a diretoria executiva, então muitas vezes nessas agendas eu sou convidado a apresentar e falar o que, que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, o que, que a gente está entregando de valor para o cliente do Magalu, o que, que eu consigo perceber. Então assim, meu dia, ele pode ser um dia que eu estou entrando em múltiplas agendas, cuidando disso tudo, ou pode ser um dia que, por exemplo, rolou um incidente em produção e a gente precisa parar para olhar os sistemas e acompanhar junto com a equipe. Então, assim, o dia, ele é muito variado. Eu costumo dizer que cada dia é um dia. Então, dependendo do que vai acontecer naquele dia, é sempre uma caixinha de surpresa. A gente vai meio que se desdobrando aí e vai tentando ajudar todo mundo, né? Então, assim, acho que nesse papel aqui que a gente tem de ser esse grande facilitador, a todo momento a gente vai se envolvendo para tirar os impedimentos, para ajudar as pessoas e para a gente conseguir, no final do dia, chegar com aquela sensação de puta, que bacana, velho. Hoje foi um dia maravilhoso aqui, que a gente conseguiu fazer as coisas, né? Que a gente conseguiu evoluir mais um pouquinho, mais um degrauzinho. Então, assim, acho que esse é o ponto bacana aqui, né? Do que a gente faz no dia a dia.
Legal. Eu vou falar muito depende, então me desculpa.
É a melhor resposta.
Olha só como é que é plural e diversificado, né? Hoje eu sou responsável por duas squads. E elas têm contextos de negócios diferentes, inclusive. Então, vou dar um exemplo de uma squad. Em uma, eu atuo mais entendendo o contexto do negócio, das regras de negócio, entendendo a modelagem ali da aplicação, como que a gente está seguindo. A gente está começando a aplicação do zero. Então, tá bem no início e vamos falar assim, com a comparação com uma casa, a gente está construindo o alicerce. Então, cada detalhe ali vai fazer toda a diferença para a gente não ter um desperdício. Fazendo o link com o Tech Lead, falando nisso, um abração, Ademir, você mora no meu coração, se não fosse você, eu tava na roça, obrigado mesmo. Fazendo o link, a gente combinando ali o jogo, e na outra squad, eu trabalho num formato mais ágil, onde o time já tem uma experiência grande no produto, já tá mais maduro, então ajuda a facilitar e trazer uma visão de construção de produto, além das rotinas igual o Léo comentou, você reporte para a diretoria, conversar, alinhar a estratégia de produto, fazer alinhamento com o Product Manager, né? Nossa vertical não tem a figura do PO, sim do Product Manager. Ah, é isso. Ah, eu queria mandar um abração também pra minha equipe. Putz, que equipe foda, gente.
Então, galera, aqui, pelo menos na minha tribo, a gente tem aí PO e a gente também tem PM. Vocês até comentaram aí que vocês têm só o PM, né? Mas eu queria saber como que é o relacionamento aí de vocês entre Squad Lead, PO, PM. Se vocês enxergam aí que é uma parceria boa, se vocês conseguem se ajudar, como que funciona?
Aqui no Magalupay, a gente conta com uma estrutura que tem, acho que os dois papéis que você mencionou, Milene. A gente tem aqui a PM e tem algumas POs. Eu, no meu dia a dia, faço interface ali com praticamente todos os POs. Assim, eu tenho uma coisa, uma curiosidade aqui, que a minha squad, ela trabalha com chapters diferentes. É uma squad só, estamos chegando em 11 pessoas, e essas 11 pessoas, parte do time trabalha num capítulo aqui que é front-end, web, e tem uma galera que é de back-end aqui. E aí, por conta disso, a gente acaba assumindo, muitas vezes, mais do que uma responsabilidade. Então, assim, no dia a dia ali com o PO, a gente recebe essas demandas todas e tenta realmente fazer essa facilitação. E muitas vezes eu tô falando com duas, né, com três POs, meio que simultaneamente, e ajudando a endereçar, né, as demandas ali que vem do time de produto, para a gente poder colocar na esteira de uma forma aí que fique bacana para o time desenvolver e a gente levar isso aí com tranquilidade até o ambiente de produção. Então, tem funcionado de uma forma bem bacana e a gente meio que se complementa, né? Então, assim, muitas vezes também as POs, elas contam com o apoio aqui do Squad Lead para que ele possa ir, por exemplo, numa agenda mais técnica, que vá falar com um fornecedor, um parceiro externo, né? Então, a gente está sempre apoiando, trazendo um pouquinho dessa visão ali mais tech da coisa, né? E, logicamente, né? A gente também entra numas enrascadas aqui, porque a gente critica, a gente questiona, mas a gente sabe por que a gente faz isso, né? A gente tem um ideal muito bacana, que é, pô, levar um produto legal lá na borda para quem tá utilizando o Magalupay, e aí a gente realmente tem essa proximidade pra gente conseguir construir as coisas aqui.
Cara, aí como é que é bacana. Vamos fazer um negócio, deixar bem claro que mais pra frente a gente vai falar aí do pra quem quer migrar pra área de gestão, né? Mais específico aí pra área de Squad Lead. Olha que bacana esse contraste, né? Do como que é a rotina do Léo, como é que é a minha rotina e de tantos outros Squad Leads que a gente tem aqui no Labs. A atuação junto com o PO também vai depender do contexto, porque o produto vai influenciar o quão técnico ou quão negócio ele vai ser, e vai influenciar até a intensidade, não só da interação, mas do apoio que o Squad Lead dá pro PO, ao mesmo tempo do PO, PM, né, vai dar um apoio pro Squad Lead. Olha só que bacana, é importante trazer essa visão para quem um dia quiser migrar pra área de gestão, que assim como o papel do Scrum Master, eu penso que o Squad Lead também tem que ter uma visão de produto para falar pelo menos a mesma língua ali que o PO, ou pelo menos saber fazer as perguntas corretas ali pra, enfim, ser o mais eficaz possível, trazer uma visão, uma perspectiva, né, tanto de futuro como de visão ali, traduzir pro time. Então, eu vejo que o papel do Squad Lead ali tem total relacionamento com o PO, o PM. No meu dia a dia ali não é diferente também. Então a gente tá muito lado a lado. Se deixar, eu vou ficar mandando um abração pra todo mundo aqui. Cara, é muito legal. Pra vocês terem a noção, em maio, fui lá pra Porto Alegre fechar todo o escopo de um produto que a gente tava desenvolvendo do zero, junto com o PM, e tinha uma visão muito técnica. Era muito legal, era muito dinâmica ali as conversas. Nesse quesito, eu olhando mais pra como que a gente ia organizar pra fazer aquilo, pra saber, historicamente, será que faz sentido a gente pensar tudo isso nesse slot de tempo? Sim. Então foi muito dinâmico. Já no outro time, com outro PM, a gente fala muito de regras de negócio, mas muito de regras de negócio, processo, como que a ferramenta vai fornecer processo de background. Então é uma interação assim, constante, todo dia. Eu acho assim, se não tivesse um background de produto, ia ficar um pouco mais difícil a comunicação. Não que não daria certo, mas esse é um ponto que eu vejo assim que facilita. Que seja obrigatório.
Bom, Johan, eu concordo 3000% com o que você disse. Depende muito do contexto, tá? Eu fiquei pensando aqui, nossa, é verdade, né? Por exemplo, eu tô aqui numa tribo fiscal, numa squad fiscal, né? E que a gente entrega aí obrigações legais, acessórias. É muita regra de negócio, sabe, gente? Vocês já devem imaginar. Imagina todas as empresas da companhia, cada uma com suas particularidades. E como que é importante ter a visão de alguém de produto, né? Mas eu acho que é uma troca, né? Igual o Léo também falou. Eu acho que a gente consegue contribuir com a galera de produto, né? Tecnicamente, entrando numa reunião que demande aí uma visão mais técnica, mas a gente aprende muito também, né? Nossa, eu vejo tanto que eu já aprendi mais sobre os produtos que a gente tem aqui na Squad. Eu acho que é bem yin-yang, né? Se complementando mesmo. Eu acho que é uma união muito boa. E eu fico pensando assim, justamente esse complemento, que imagina, por exemplo, se não tivesse Squad Lead, né? Como é que o PO ia dar atenção pro produto, né? Ou vice-versa? Como é que a gente não ia conseguir, né? Ia ter aí uma limitação. Até porque é muita coisa pra fazer, né? Cuidar das pessoas, da performance, né? Da evolução de funcionalidades. Então, concordo muito com o que vocês dois falaram aí. E aí, agora, queria perguntar aí pra vocês, quais são os desafios que vocês enxergam? Superados ou não, tá, gente? Os principais aí, o que vocês acham?
Olha, Milene, vou te falar assim, o maior desafio que eu vejo dentro dessa posição é realmente a parte humana da coisa, que é você lidar com pessoas. As pessoas são o centro de tudo que a gente tá fazendo aqui, né? Então assim, a gente fala muito ali do cliente em primeiro lugar e tal, mas a gente também tem uma outra filosofia que é muito bacana, né? É legal de contar, né? Que é o gente que gosta de gente. E assim, eu tento vivenciar isso bastante com a minha equipe para trazer pro grupo esse conforto. Então assim, a gestão das pessoas no dia a dia, porque, pô, são pessoas, então assim, elas dão problema, tem um dia que um amiguinho quer chutar o outro, às vezes dá umas briguinhas aqui, uns arranca-rabo ali, mas no final do dia, a gente sabe por que que a gente tá fazendo isso, né, qual que é a proposta, qual que é o propósito, e a gente sai muito fortalecido, né, então assim, uma coisa que eu faço bastante com o meu time é ser o mais aberto possível, né, então assim, dificilmente alguém entra comigo num papo e sai dele sem entender o que que tá acontecendo, o que que tá rolando. Procuro ser o mais franco possível, porque eu acredito que isso de verdade é o que nos conecta, nos aproxima aqui. E assim, de desafio, eu vejo que lidar com as pessoas é um baita desafio. E tem alguns processos, às vezes, tipo, são processos burocráticos que a gente precisa fazer ali, que são situações difíceis, né? Então, às vezes, você precisa ter uma conversa mais difícil com um membro do time ou com o grupo como um todo. E não é um negócio fácil de fazer, mas a gente precisa fazer, né? Então, né? E outras situações que, né, às vezes, são mais, não são, assim, das mais delicadas, que a gente, né, na posição aqui de líder, né, que tá fazendo essa gestão, precisa manter ali no radar, na lupa. Então, assim, em resumo, acho que é mais ou menos isso.
Desafio para esse papel, vou separar em duas partes essa resposta. Uma numa visão que eu vejo hoje no dia a dia, que é o conhecimento técnico. Eu vejo que não é obrigatório ter o conhecimento técnico. Se você tem um parceiro, igual eu tenho, de novo, até Mirão, é nice. Você consegue ter um aprofundamento do que tá acontecendo a nível do escovar o beat mesmo, pra gente saber se vai desdobrar ou não, porque você, no papel de squad lead, você tem que pensar em estratégia também das pessoas que você tem hoje, dos desafios que você vai ter amanhã, pensar em um cronograma não só de projeto, mas de contratação, de capacitação. Então, todas essas variáveis exigem que você tenha informação técnica, não que você tenha que ter o conhecimento técnico para você mesmo sozinho ir lá e descobrir aquilo. Se você tem parceiros na sua equipe, né, se você tem um tech lead ali do lado, que geralmente é a estrutura de trabalho aqui no Labs, até mesmo membros da própria equipe ali que são super parceiros e te respondem de prontidão ali o que você precisa saber, é algo que facilita bastante. Só que eu coloquei para mim um desafio de subir a minha régua técnica porque eu quero. Porque deu um momento assim na minha carreira que eu notei que tava precisando subir a régua mesmo. Então esse é um desafio que eu quero superar, só que não é mandatório. Agora, um outro desafio que eu coloco pareado ali comigo, um pouco que o Léo falou sobre a gestão das pessoas, mas mais específico, a gestão da carreira das pessoas. Porque se você for parar pra pensar, é uma responsabilidade muito grande que você tem. Então, pegar aquela pessoa que tá começando, você, ao mesmo tempo que você tem que instigar ela, entregar resultados e tudo mais, ao mesmo tempo você tem que dar a visão de segurança e às vezes vai parecer que você tá puxando o freio de mão, e isso no dia a dia, você equilibrar esses pratos, é algo que te desafia muito, né? Acho que tem um terceiro desafio para esse papel, e eu acredito que pega mais para quem tá começando, que é o paradigma. O que é o paradigma? É você ter uma visão pré-concebida daquilo que tá acontecendo. Você tirar essa visão pré-concebida do que pode estar acontecendo, do que pode estar influenciando aquele determinado resultado, seja no projeto, seja nas entregas da equipe, seja na condução da sua gestão, é um dos maiores desafios, principalmente para quem está começando ou não conseguiu, né, superar essa tendência que todo ser humano tem, né? Eu tive a oportunidade no passado de ter um treinamento muito bacana, que ele contava uma história que eu nunca mais vou esquecer, que é assim: um homem entra no metrô, senta com dois filhos, os dois filhos levantam, ficam correndo para um lado e para o outro, correndo, batendo no jornal das pessoas, derrubando o celular, gritando. E aí o treinador tava olhando para esse pai, né? Falando assim: nossa, você não vai fazer nada pro seu filho? E isso o treinador, loucaço assim, nervoso demais. Aí o pai falou: eu poderia fazer alguma coisa, talvez eu deveria mesmo, mas eu não consigo. Aí o treinador olhou, parou, ficou aquele silêncio. O pai das crianças falou: a gente saiu do hospital, eles acabaram de perder a mãe deles e eu acho que é por isso que eles estão agitados, mas eu não sei o que fazer. Esse tipo de situação é algo real que aconteceu, só que vamos trocar os papéis e as figuras. Às vezes ali a esposa para esse homem é equivalente a alguém que é muito importante para um colaborador seu. Se não tiver essa empatia, às vezes você não tá vendo o resultado ali naquele momento. Só que não é um tiro de 100 metros. A gente não tá aqui pra ser aquele vai, 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 vamos, entrega, 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 entrega. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu gosto de falar que a gente é patrocinado pela empresa pra alcançar os resultados que ela precisa, mas também o resultado de carreira da nossa equipe, né? Então, a gente não tá aqui só pra resultado, resultado, resultado. Tem que respeitar também o que o colaborador tá passando. Se você tem instalado esse paradigma de já olhar e já classificar aquilo, é aquilo mesmo, não ter essa empatia, não olhar o que pode estar acontecendo, ter abertura com a pessoa ali que você está liderando para entender tudo mais, as chances de você estragar a carreira da pessoa é muito grande. E a chance de você não entregar o resultado da empresa é muito grande. Então esse é um desafio que eu já passei e eu vejo muitas pessoas que estão começando terem ele.
Nossa, essa história aí mexeu, viu? Concordo demais. Não adianta a gente ter alto foco aí nas tarefas e baixo foco em cuidar das pessoas, né, gente? A empatia é muito importante mesmo.
Eu fiz questão de contar essa história, porque quando você tá na liderança e você é responsável ali pela carreira das pessoas, você é responsável, você não é o dono, né, tipo, é dono da equipe, né, você recebe essa responsabilidade como squad leader, mas as pessoas têm a possibilidade de perder pessoas, de passar por dias ruins, né, então o squad lead tem que estar preparado também para poder conduzir da melhor forma, porque vão ser momentos que vão marcar na vida da pessoa. E se você não fizer a tarefa de casa de estar para ser um ponto de apoio também, naquela pessoa fica mal, enfim, é muito grande. É importante também o squad lead ter esse entendimento que precisa estar, tá, no mínimo, preparado para algum tipo de situação assim.
Ter um vínculo, uma transparência com cada um da equipe também, eu acho que faz diferença, né? Da abertura, né, para cada um. Às vezes não é baixo engajamento ou sem motivação, né? Às vezes a gente pode pensar que a pessoa tá assim, às vezes ela tá com um problema por trás disso, né? Que a gente não faz ideia, né, do que tá acontecendo. Então, muito bom. Uma coisa que eu acho que é um desafio também, que eu fiquei pensando aqui, e pra mim tá sendo um desafio, né? Ter muitos processos e tarefas centralizados em algumas pessoas específicas, sabe, gente? Eu acho que é um desafio também a gente dividir as atividades, tentar tirar esse silo de conhecimento, né? Eu vejo que é um desafio também. Eu acho que isso contribui também pro desenvolvimento, né? Evolução de cada um e com o time, com a empresa em si também, né? Mas eu vejo isso como um desafio também e acreditei que outros líderes, squad leaders aí também devem ter, não sei se vocês têm.
Nossa, Milene, você tocou num ponto aí que pra mim é matador, sabe? Então, assim, silos de conhecimento, né? Uma coisa que eu falo muito pro time aqui é o quão que é importante no dia a dia você dividir pra conquistar. E dividir pra conquistar não é só pegar a task, a tarefa e falar, ó, vamos lá, vamos fazer, né? Você faz essa, eu faço aquela, sabe? Eu gosto muito que as pessoas colaborem uma com as outras, sabe? E é uma coisa que eu incentivo demais. Então, sempre que eu tô falando com o time aqui, eles vão me ouvir aqui, alô, Discovery, eles vão me ouvir e eles vão com certeza relembrar uma coisa que eu falo pra eles sempre, né? Então, assim, você tem uma pessoa ali que já tá numa posição com uma senioridade, já tá jogando, sabe, tá com a camisa 10, jogando bola sozinha, pô, essa pessoa tem a obrigação de puxar outra ali pra tá performando, pra tá trabalhando, assim, muito próximo ou parecido com o que ela faz, com o que ela atua. E pra pessoa que talvez não esteja ainda, né, não tenha ganhado essa senioridade, eu vou lá e eu faço o mesmo incentivo. Falo assim, olha, você tá aqui cercado de pessoas que sabem coisas pra caramba, que podem te ensinar muito. Por que que você não estende a mão e pede ajuda, sabe? Então, assim, não se trava. Porque às vezes as pessoas, elas, no dia a dia, com as demandas, às vezes a pessoa tem uma dificuldade. Algumas pessoas têm muita dificuldade de expor que estão passando por um problema. Às vezes, sei lá, pega uma tarefa, fica dias, às vezes até semanas, se você não vigiar, né? Tinha um ex-chefe meu que ele falava orar e vigiar, né? Então, assim, se você não ficar ali e tentar descobrir o que tá acontecendo, a pessoa pode se travar sozinha. Então, assim, acho que uma coisa muito legal é, e uma coisa que eu fundamento muito no meu time é isso, é uma informação que só uma pessoa seja ali o detentor, a gente precisa esparramar isso, todo mundo precisa estar super à vontade com tudo que a gente tá mexendo, tudo que a gente tá fazendo. É realmente encarar aí essa grande missão que, acho que depois, né, o mercado, ele vem se moldando aí de uma forma bem interessante, né? A gente já teve aquele momento que tínhamos perfis ali mais especialistas, e hoje a gente vê que para atender todas as demandas, né, às vezes você precisa de uma pessoa que ela tenha mais do que um conhecimento, que ela realmente se arrisque e saia daquela zona de conforto, vai mexer com umas coisas que talvez ela nunca tenha mexido na vida, né, e que uma pode ser muito boa e a outra nem tanto, mas elas se complementam e chegam num resultado. Então, isso é uma coisa que acho que foi um ponto que você tocou, que me despertou, que eu queria contar isso pra vocês, porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou um cara que trabalha muitos anos com educação, dando aula, pô, já treinei milhares de pessoas aí ao longo de mais de 20 anos de carreira. Eu acredito muito nisso, sabe? Nessa essência de você ensinar pra outra pessoa. Eu falo pra turma que ensinar é aprender duas vezes. Então, uma coisa que eu acho muito bacana, e eu acho que, assim, todos os times tinham que ter uma cultura desse jeito, fomentar isso, porque com certeza você faz com que ali no médio e longo prazo o time esteja bem, esteja coeso, esteja performando. Então, assim, é uma coisa muito bacana.
Você tocou num ponto aí até de, quem já consegue aí tocar o barco sozinho tem a responsabilidade de ajudar os demais, né? Mas os demais também tem que ter aí autonomia pra pedir, né? É uma coisa até que aqui eu falo bastante com o time. Pode acontecer erros, né? Erros acontecem, erros inéditos, né? A gente tem que tratar como aprendizado, né? O negócio é errar uma vez, né? É igual a Luísa Helena fala. Ela fala assim que ela erra uma vez, ela fica muito brava. Ela erra de novo, ela... Nossa, ela fica muito, muito brava. E a terceira vez que ela erra, ela quer morrer. Se ela bate na mesma tecla. Então, eu acho que é a gente aprender, né? Com isso e compartilhar. E pra mim isso é um desafio. E acho que depois de você ter compartilhado, Léo, sua visão deve ser de muita gente aí também.
Bom, eu posso contribuir rapidinho com algo que a...
Claro!
Que a hashtag ursinha, né? A Úrsula era... minha antiga tribe, ela falava muito disso, tipo, as pessoas precisam disseminar o conhecimento, e uma das melhores formas de fazer isso é documenta, aí sim vai lá e repassa o conhecimento, e quem vai ser o QA dessa documentação vai ser a pessoa que tá recebendo, e com isso você tem um documento muito rico e conhecimento nivelado. Então essa é uma das formas ali que, tipo, simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia.
Fantástica comparação, né? Vou começar a usar. É o QA do documento que você fez. Nossa, total. Muito bom, muito bom. É aquilo, né? A gente documenta pra alguém usar. Também não adianta documentar e ninguém usar, né? E pra quem aí tá ouvindo e se inspirou, né, em tudo que a gente falou aqui e falou, não, beleza, acho que eu quero tentar aí ser um squad lead ou uma squad lead. Que dica que vocês dão pra quem quer migrar pra essa área?
Olha, Milena, se eu pudesse dar uma dica, acho que a primeira pra mim, na virada, porque eu não fui, né? Eu me tornei um squad lead aqui dentro do Magalu. Eu já tive uma experiência prévia muito anos com coordenação de times de desenvolvimento. Tive também algumas participações aí em algumas empresas que eu já tinha passado, onde eu tinha ali o papel de fazer mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Só que numa outra dimensão, numa outra proporção. Pra mim, que vim de uma carreira muito técnica ali, né? Que, pô, eu durante muitos anos eu fui dev especialista em front-end, depois eu migrei pra back-end, me tornei com o mercado, depois começou a chamar de full stack aí, eu nem sabia, mas foi isso aí que falaram, eu achei o nome bonito, adotei também. Quando você tá ali muito na trincheira, na batalha, né, fazendo código, entregando solução, quando você vai para uma posição como essa que a gente tá aqui, é quebrar alguns, olha a palavra bonita aí, ó, paradigmas, né? Então você vai ter que aplicar uma mudança no teu dia a dia, porque hoje o meu papel e a minha missão, ela é muito mais abrangente de tá fazendo aí essa fronteira pro time, de tá apoiando o time, de estar eventualmente ali até bloqueando alguma coisa que está chegando meio uma bola meia quadrada. E o que, que eu percebo? Às vezes a gente pode querer dar aquela escorregada de falar, putz, deixa eu olhar lá como é que tá esse código, deixa eu... Já me cocei aqui, logo no comecinho, quando eu entrei, até confesso para vocês aqui, eu já fui meter a mão na massa aqui, fazendo uns códigos aqui, mas muito prova de conceito, né? Não coisas que de verdade a gente levou para produção, mas assim, fica aquela, né, aquela situação de você falar, puta, eu sou um cara que vindo técnico, tava ali imerso, e agora, pô, eu vou ter que fazer, esse não é mais o meu papel, eu preciso olhar para outras coisas, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso olhar para os projetos, eu preciso garantir que tudo aqui esteja funcionando, né? Eu tenho esse papel aí grande de ser o facilitador, e você sair daquela sua zona de conforto foi uma das coisas, assim, uma das lições que com o passar do tempo eu consegui aprender e eu consegui me desconectar, né? Eu vejo também uma coisa, que isso também é muito relação, e isso é uma construção junto com o time, que é o que eu chamo de relação de confiança. Então, assim, é muito comum para quem é um super técnico que vai para esse papel, que ele queira codar, né? E muitas vezes pode ser que ele tá querendo codar porque ele não confia ali exatamente no grupo que ele tá trabalhando, né? Que ele tá imerso. E eu acho que pra gente aqui, a gente tem um papel de realmente dar o caminho, de ser esse cara que eu tô contando, que é o facilitador, e dar essa autonomia, deixar o time se desenvolver, deixar o time aprender errando. Então, pra mim, acho que a dica que eu poderia dar é, assim, a pessoa que ela quiser mudar pra esse papel, ela vai ter que se reinventar, tá? Acho que, resumindo, é isso.
Eu queria dar uma dica, que acho que vai bem de encontro com o que você falou, viu, Léo? Sobre entender que aí a gente tem que se adaptar, né? Que não adianta. A gente tem que sempre aí estar em, assim, adaptação pra atender aí da melhor maneira e enfrentar os desafios, né? E eu acho que isso vai muito pra quem tá começando, porque já faz um ano aí que eu tô meio que interina, mas eu às vezes sinto isso até hoje. Mas eu penso, será que ser squad lead, será que liderar é um dom? Será que eu tenho esse dom? Acho que vai muito até de síndrome do impostor, né? Eu comecei a pensar que não, que eu acho que é uma escolha diária que a gente faz e que vai da maturidade, da nossa maturidade, ter conhecimento das nossas falhas, né? E o mais essencial de tudo, né? Pegar e desenvolver essas falhas, né? Tentar melhorar esses pontos que a gente identifica para ser cada vez melhor. Então, entender que errar faz parte, né? A gente nem sempre vai acertar em tudo e entender aí que não pode deixar a peteca cair e continuar a investir, que cada vez vai melhorando ainda mais. Bom, é isso.
Legal. A dica que eu posso dar para quem quer migrar para a área de gestão, seja está vindo da área de produto, da área técnica, é assim: primeira coisa, você gosta de meta? Você se sente desafiado com meta? É um pré-requisito, você tem que entender que isso é fundamental para o papel, você enxergar as metas, correr atrás delas, só que não é correr sozinho, levar o time. Então, pensar que você gosta ou não de metas é algo que vai influenciar bastante no seu dia a dia. Pessoas, assim, vai ser essência, porque você não vai fazer tudo sozinho. Como o Léo falou, você tem que ter confiança no seu time, vai ter que ter sangue frio e saber que, nossa, isso pode dar errado. Medir, calcular risco, e às vezes você não vai ter todas as variáveis na mão para calcular esse risco, você vai ter que, inclusive, contar com a tua experiência, a risco até com a intuição. Eu acho que, por último, eu posso compartilhar aqui algo que aconteceu na minha jornada. Eu comecei na liderança maio de 2017. Quando chegou o final de 2017, assim, eu tava querendo voltar pra área técnica, falei assim, meu Deus, isso aqui não é de Deus, não. E um mentor, né? Eu gosto de falar que ele é meu mentor. Eu compartilhando com ele a situação que tava passando ali, ele falou, por que que você aceitou esse cargo? Eu falei assim, pra ganhar mais dinheiro. Sincerão, né? Aí falou assim, cara, tá indo pelo caminho errado. Papel de liderança em qualquer lugar, tem uma coisa que é principal que você tem que ter em mente. Não vai por isso. Você tem que entender que papel de liderança não é sobre você. Você vai se sentir inseguro, você vai se sentir desafiado, você vai se sentir acuado, mas não é sobre você. É sobre a empresa que tá te patrocinando para poder gerar resultados tanto para você mesmo, quanto para tua equipe, quanto para a própria empresa. Você tá ali para ajudar as pessoas a evoluírem como pessoas, como cidadãos, como profissionais. Fazendo uma forma Nutella nem faz. Vê isso mesmo, volta para a parte técnica, fica ali no seu quadrado, porque liderança é uma coisa séria. Você pode ter certeza, se você fizer o teu trabalho muito bem feito, as pessoas vão entrar em contato com você o resto da vida, vão querer que você faça parte da equipe delas no futuro, porque é inevitável que você vai gerar resultado. A mesma coisa da empresa. Então, tem em mente assim, você quer ir para esse papel, tá com medo, vai com medo mesmo, só tenha isso em mente. Não é sobre você, porque vai gerar síndrome do impostor, vai gerar um monte de noia na sua cabeça. Mas se você tiver isso em mente, que não é sobre você, que você tá ali para gerar resultado para as pessoas e para a empresa, vai dar muito bom.
Bom, gente, eu tenho só mais uma dica para você que gostou da ideia de se tornar um squad lead. A gente tem um episódio aqui, eu acho que é o, deixa eu só conferir, acho que é o 117, que é do técnico à liderança. Lá a gente dá algumas dicas aí para migração de carreira técnica, se você é técnica, para um gestor. Então, se você quiser ouvir, vai lá, escuta esse app que é muito bom. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda aí pra sua família, pros seus amigos, manda pra todo mundo. E segue a gente nas redes sociais, tá? A gente tá tanto no Twitter quanto no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Bom, quem quiser falar comigo mais aí, eu tô no LinkedIn, você me encontra lá, Leonardo Souza. Tem um handlerzinho lá, é Leonardo de Souza, se alguém quiser ser mais específico. Pode me adicionar lá e se quiser fazer alguma pergunta, pô, super à disposição aí pra apoiá-los aí.
E quem quiser bater um papo, portas abertas aí no LinkedIn. LinkedIn, Instagram e YouTube, você vai achar como Johan Rodrigues.
Boa, boa. Gente, obrigada pelo papo. Foi muito bom aprender com vocês. E até a próxima. Valeu.
Valeu, obrigado pelo convite, Milene.
Valeu, Milene. Um abraço, pessoal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.